Onda da Noite. Com Luís Caetano.
Boa noite. A Ronda recebe hoje o escritor Theodor Kallifatides, autor do livro Outra Vida para Viver, que a Quetzal acaba de publicar. É um livro da torna viagem de um grego que viveu na Suécia durante 60 anos e que transporta consigo a memória de um século, marcado pelo momento inicial da escrita, aos 5 anos, depois de ser obrigado a assistir na sua aldeia à execução de um homem por parte do ocupante nazi. Outra Vida para Viver é um relato autobiográfico, poético e melancólico, mas também pleno de descobertas e da vontade de lutar por um mundo melhor. Theodor Kallifatides, em entrevista ao longo de toda a emissão de hoje. Vai ser assim a Ronda. Abri o computador. Pensei num amigo na Suécia e comecei. No inverno do ano passado, pouco antes do Natal, participei como convidado. Desde a primeira palavra senti uma doçura, como se comesse mel. Doçura e alívio. Eu não escrevia, falava. Uma palavra a seguir à outra, como se fossem irmãs, sem recear os erros, embora soubesse que os cometeria. Era esta a minha língua. Não me pesava, não havia necessidade de mudar de voz. Com o sueco, língua que sempre me agradou e sempre agradará, não tinha chegado à mesma imediatez. Nem isso provavelmente poderia alguma vez acontecer. Usava a língua como uma coroa de espinhos sobre a minha cabeça. O resultado final não era melhor ou pior. Era diferente. Tudo se resumia a isso. A minha primeira língua é um coração que bate. A segunda, um pensamento. A primeira vinha-me das entranhas. A segunda, do cérebro. O problema estava em como conciliá-las. Mudei de língua no computador e escrevi as primeiras frases em sueco, tentando ser o mais fiel possível ao texto grego. Não era possível. Para que o texto soasse bem em sueco, tinha de mudá-lo. Mudar o quê, precisamente? Em primeiro lugar, o ritmo. Grego e sueco correm por canais diferentes. Em segundo lugar, o pretérito imperfeito, que não existe em sueco. Em terceiro lugar, a palavra Natal, que ao contrário do que acontece em grego, não tem qualquer relação com o nascimento de Cristo. Desesperei. A conclusão era simples. Cada língua tem a sua escrita. Quanto a isso, não havia novidade. Mas uma coisa é sabê-lo, outra é experimentá-lo. Antes achava que escrevia o mesmo livro em duas línguas. Agora percebia que não era assim. Nunca era exatamente a mesma coisa. Eram apenas textos parecidos. Voltei ao grego. Passado pouco tempo, dei-me conta de que, embora escrevesse em grego, tinha na cabeça os leitores suecos, a quem a minha escrita se tinha dirigido durante tantos anos. Era como se isso tornasse o texto menos genuíno. Nunca tinha pensado nisso. A conclusão é simples. Se sabemos o que queremos, se sabemos o que queremos dizer, podemos dizê-lo em qualquer língua que saibamos. E em qualquer língua podemos ficar calados. Mas se não temos nada para dizer, diluemos melhor na nossa língua materna. E é um excerto do livro Outra Vida para Viver, de Theodor Kallifatides, grego, a viver há muitos anos na Suécia. Theodor Kallifatides, que nasceu em 1938. Este livro acaba de receber a tradução de José Luís Costa e a edição Quetzal está nas livrarias, depois de ter conquistado leitores um pouco por todo o mundo. Thank you so much.
Theodor Kallifatides, obrigado por estar na Antena 2.
Thank you very much.
Obrigado. Soou-me muito bonito.
It sounded very beautiful.
É um momento do seu livro em que reflete sobre as línguas. O nosso poeta mais amado escreveu: minha língua é minha pátria. Este verso de Fernando Pessoa é algo que podia dizer também Theodor Kallifatides?
Theodor Kallifatides.
Yes, because as time passes by, then you lose your family, your friends, contact with the country. I have been living outside Greece for almost 60 years. And what it remains, and it is the truth, what it remains, it is the language.
Sim, à medida que o tempo passa, nós vamos perdendo a nossa família, os nossos amigos, o contacto com o país, e eu vivo fora da Grécia quase há 60 anos. É verdade, o que permanece é a língua. Eu sinto vontade da minha língua, quero escrevê-la, falá-la de novo. E quando o faço, sinto-me muito confortável. Sinto tranquilidade. É como tomar um banho num bonito mar, de onde saio rejuvenescido, sentindo-me bem.
When I did so, I felt so comfortable. I felt so relieved. It was like taking a bath in a beautiful sea and come out fresh and new again. It was a wonderful feeling.
Your thoughts?
Os seus pensamentos são em sueco ou em
grego?
Well, my daily life is in Sweden, and everything I got as a human being is in Sweden. My wife, my kids, my grandchildren. But at the same time, Greece is always with me.
Bom, a minha vida quotidiana é na Suécia. Tudo o que tenho está na Suécia. A minha mulher, os meus filhos e netos. Mas, ao mesmo tempo, a Grécia está sempre comigo. Quando deixamos um país, podemos carregá-lo aos ombros. Mas ele é pesado. Sendo imigrante, há que o guardar no coração. Não como algo que esmague e pese todo o tempo. Não podemos deixar que a nossa saudade nos mate. Há que lidar com ela. Por isso, vive-se entre países, procurando um equilíbrio. Isso é possível. Se amarmos o novo país, isso também facilita a vida. Mas se for aquela espécie de imigrante que não se interessa pelo país onde está, bom, isso é parvo. E os seus hábitos serão parvos. O que não só é mau para o país de acolhimento, como especialmente para o próprio imigrante.
Suadada to kill you. You have to deal with it. And that's why you live between the countries and try to find a balance in your life. And it is possible. But you need to know and if possible even love the new country. It makes things easier. If you are the kind of immigrant that never cares for the new country, thinks that these people are silly. I don't want to have to do with them, and or the habits are silly and so on, or the language is ugly. Then it's bad, not for the country you go only,
but for yourself. For yourself.
Como foi a sua adaptação em 64? Quando foi da Grécia para a Suécia?
You went from Greece to Sweden.
It was difficult one in all aspects, because Sweden was not ready for the huge immigration they had, but they needed working hands, and as one great writer from Switzerland said, we imported working hands, but we did not know that we imported also people.
Foi difícil em todos os aspectos. A Suécia não estava preparada para a vaga de imigração que teve, mas eles precisavam de mãos de trabalho. Como disse um escritor certa vez, nós importamos mão de obra, mas não sabemos que também importamos pessoas. E foi assim, era uma época de mãos para trabalhar. Ao mesmo tempo, o trabalho é provavelmente a forma mais eficaz de integração numa sociedade. Saber a língua é também muito importante. Mas sem trabalho, a pessoa sente-se inútil.
Probably the most efficient way to reach within a society. And language is also very important, but without word, you know, you feel useless, you feel unworthy of the hospitality of Swedes.
Não há liberdade sem trabalho. Um vendedor de flores disse-lhe isso. Sem trabalho, a vida humana é inútil. Foi depois de comparar a vida dele com o mito de Sísifas.
É verdade.
Portanto, concorda com ele.
I agree with him, but in the sense not to work just because you need the money, but work as doing your contribution to your society or to society in general.
Being part of that society.
Yeah, yeah. You feel unworthy.
Concordo com ele, não no sentido do dinheiro que é preciso ganhar, mas no do contributo que é preciso dar à sociedade. Sem ele, o imigrante sente que não tem valor, que é um parasita da sociedade. Ao mesmo tempo, perde todas as relações sociais que o trabalho permite. Amigos, companheiros de futebol ou de treino, as coisas que fazemos juntos. Por isso, o trabalho é o fator mais importante para um imigrante poder ter uma nova vida. E a língua, porque é necessária para uma pessoa se afirmar, se expressar, para dizer da experiência de ser sueco ou português ou grego. E nós, gregos, temos muitas experiências, até em tempos recentes. A Guerra Mundial, a Guerra Civil, a ditadura, tivemos tudo. As pessoas não sabem disso. É preciso contar-lhes. E para tal, é preciso saber a língua do novo país. É fundamental para a nova geração. Por vezes as crianças não desenvolvem a aprendizagem da língua porque em casa se continua a falar a língua materna e elas continuam a ler os livros dos pais do país de origem. É bom manter esse conhecimento, mas não pode corresponder a uma distância da língua do novo país, seja a Suécia ou Portugal. É importante aprender a gostar do novo país, conhecer e respeitar os seus valores e procurar ser um membro válido nessa sociedade.
What it means to have the Greek experience, and we have a lot of experiences, even in recent times, World War, Civil War, dictatorship, we had it all. And people don't know that. You have to let them know. And language, for this reason, is very important. It is also very important for the younger generation, because a lot of immigrant children, they do not develop their knowledge of the new language because at home they speak always their own language. They read books in their old, in the parents' language. It's a good thing, basically, it's a good thing. But at the same time, it may mean that you keep a distance to Sweden, if it is your country, the immigration country, or to Portugal. And I think it's important to learn to like the new country and to see the values they are there and to respect them and try to be a useful member in the new society.
A dada altura, no seu livro, Theodor Kallifatides, Outra Vida para Viver, lemos que nos seus primeiros anos na Suécia, caminhava nas ruas habitualmente desertas, rente às paredes e de cabeça baixa. Porquê?
Because you have a feeling of insecurity, and it's like walking through people that they don't know anything about you.
Por causa de um sentimento de insegurança. Era caminhar por entre estranhos que nada sabiam sobre mim. Não sabia se eles me julgavam perigoso ou imerecedor de amizade. Sentia que não tinha nada para lhes dar. Nessas condições, tentamos não ser vistos. Tentamos ser como uma sombra. Eu senti isso durante muitos meses.
And you feel that you don't give anything. somehow you try to be not seen. You try to be
discreet.
Yes, like a shadow. And I have felt that for many, many months in Sweden.
Months?
Ah, então foi só durante meses.
Yeah, well. and I had severe illusions the first period. I could, for example, walk on a street and all of a sudden really see my father going into the opposite direction. I shouted after him, Papa, Papa, and there was nobody there.
Eu tinha verdadeiras ilusões óticas nesses primeiros tempos de imigrante. Era capaz, por exemplo, de ir pela rua e, de repente, ver o meu pai caminhar no sentido contrário. E eu gritava-lhe, papá, papá. Mas não estava lá ninguém. Ou também, caminhando nas ruas, eu pensava que, se olhasse para cima, ia ver um amigo a acenar-me de uma janela. O que era absurdo. Mas o sentimento da solidão é tão forte que nós criamos uma realidade paralela, ilusória, à nossa volta. É terrível. Não é fácil ser imigrante. E toda a atenção necessária para compreender a nova sociedade faz-nos viver numa grande tensão. Tentamos entender a língua, os hábitos, as formas de comportamento. Não sabemos nada. E no momento em que não formos cuidadosos, cometemos erros. Erros linguísticos, erros de comportamento, entendemos como hostil o olhar que sentimos de alguém. E provavelmente não é. Não percebemos porque estão felizes. Não percebemos porque estão tristes. Por isso, vivemos numa tensão extrema.
Careful. You make mistakes. Linguistic mistakes, mistakes of behavior. Somebody looks at you in a way you think it's hostile, and maybe it's not. You don't understand how they're happy. You don't understand how they're sorry. So you live like, you know, on an extreme tense.
E os suecos são tão diferentes dos gregos, julgo eu. A língua, o clima, porque escolheu a Suécia?
It's an important question, but you have to remember that America, which was traditionally a place for immigrants, was closed for people who had themselves or their families been involved in socialistic movements. They wanted to have visa, and I could not pass that visa. Australia was the same thing. Germany was closed. They had enough on immigration.
É uma boa pergunta, mas lembre-se de que naquela altura os Estados Unidos, destino habitual da imigração, era um país fechado para pessoas ou familiares de pessoas que tivessem estado envolvidas em movimentos socialistas. Eles exigiam um visto e eu não conseguiria esse visto. A Austrália era a mesma coisa. A Alemanha estava fechada, tinha imigrantes suficientes. A Holanda estava fechada e a Bélgica também. Só havia três países abertos: a Suécia, a Noruega e, em certa medida, a Finlândia. Eu sabia que as possibilidades de conseguir trabalho na Suécia eram muito superiores. À época, a Suécia era provavelmente o mais importante país industrial na Europa, porque o resto da Europa estava destruído após a guerra e levaria anos e anos a recuperar.
Because the rest of Europe was destroyed after the war, and it took years and years to recover. So,
e era uma sociedade aberta ou não?
I don't want to say open because they were not, but they knew that they needed hands for their industry. And I remember very specifically that an industry of tires, car tires, had a great fiesta.
Não quer dizer aberta, porque não o era, mas sabiam que precisavam de mão de obra para as suas indústrias. Recordo-me especificamente da indústria de pneus. Tenho memória de uma grande celebração que fizeram porque tinham produzido em tempo recorde 1 milhão de pneus. Era um número impressionante, estávamos nos anos 60. Era o único país com uma indústria pujante. A Suécia e também a Suíça. As condições não eram muito boas. As pessoas tinham casas pobres. Só conseguiam aprender a língua durante o trabalho com os colegas. Não tinham relações sociais, mas tinham trabalho. E isso facilitava a coexistência com os suecos. que dessa maneira nos aceitava. Mas levou tempo.
The conditions were not very good. People had bad houses. They could not learn the language, but only at work, speaking with their comrades at work. They did not have any social contacts, but they could work, and that made it easier for them to coexist with Swedish, and also easier for Swedish to accept them. But it took time.
Após chegar em 64, teve vários trabalhos, mas depois tornou-se um intelectual. Ensinou filosofia na universidade, dirigiu uma revista literária e tornou-se escritor. Escrevendo em sueco,
I ask myself often why. I think that the main reason was that I was disgust of my society in Greece.
Eu perguntei muitas vezes porquê. Julgo que a principal razão foi por ter ficado nauseado da minha sociedade grega. Era uma sociedade fanática, próxima da extrema-direita, vivendo na mentira.
Em tempos da ditadura grega.
Even earlier, they said democracy, they meant dictatorship. They said truth, and they meant the opposite. They said no, and they meant yes. So I was...
Sim, e mesmo antes. Eles diziam democracia, mas exerciam uma ditadura. Evocavam a verdade, mas mentiam. Diziam não, mas queriam dizer sim. Eu estava enojado e não queria usar a língua, porque já não acreditava naquelas palavras. Há um tempo, em qualquer ditadura, em que as palavras perdem o valor que tinham. Os ditadores gostam de gritar liberdade ao mesmo tempo que enchem as prisões. Por isso não quis usar a minha língua. E claro, havia um aspecto prático. Se escrevesse em grego, quem me leria na Suécia? Era onde eu vivia. Os meus leitores seriam naturalmente os suecos. Finalmente, porque há uma tradição de imigrantes de pequenos países, como a Grécia ou Portugal, se tornarem criadores nos países para onde vão. Muitos dos nossos melhores poetas escreveram primeiro noutra língua que não a sua, porque somos um pequeno país. E as pessoas têm muita dificuldade de chegarem ao resto da Europa se escreverem apenas em grego. Alguns escreveram em italiano, em francês.
E also then there was a practical point, because if I wrote in Greek, who would read me in Sweden? I was living in Sweden. So the natural public for me was Swedish people. Finally, I think that there is a tradition like Greece, for small country Greece or Portugal or to create in new countries. Some of our best poets, they wrote in other languages first, because we are a small country, and people find it very difficult to connect with Europe if they only write in Greek. So some people did write in Italian, in French, or in Paris you find a lot of Greek intellectuals of all kinds.
Os gregos mudaram a humanidade. Filosofia vem do grego, é amor à sabedoria. Muitos intelectuais e poetas portugueses fascinaram-se pela antiga história grega. Outra grande poeta portuguesa, Sofia de Melo Brainer Andersen, amava muito a Grécia e a sua história. Dizia que lhe traziam a felicidade e o esplendor das coisas. Para um grego que há 60 anos vive fora da Grécia, ainda sente esta grandeza que está na base do seu país?
Grécia, for one, is a beautiful country, and there are so many reminiscences from the classic times, very well kept. For example, Acropolis. I don't know if you can see Acropolis without feeling or seeing the beauty of the thing. And I have met people who cannot see the beauty, but very exceptional.
A Grécia é um belo país com muitas reminiscências dos tempos clássicos e estão bem conservadas. A Acrópole, por exemplo, não é possível contemplarmos a Acrópole sem sentirmos essa beleza. Bem, conheci pessoas que não foram capazes, mas foram muito poucas. Ela fala por si própria. Os antigos teatros gregos são obras-primas da acústica. Podemos estar a 100 metros dos atores, ao ar livre, e ouvimos cada palavra. Como o faziam, não sei. Podemos acender o isqueiro num lado daquele cenário, que isso será escutado bem do outro lado, a 60 metros de distância. Há que referir também que houve uma oposição no tempo dos muçulmanos, quando os gregos sofreram às mãos da ocupação otomana e dos seus soldões a ideia de liberdade, a luta por ela. Fizeram, talvez, com que poetas como Keats, Shelley, Lord Byron, vissem a Grécia de maneira especial. Já não é assim. Mas eu entendo essas coisas. Por exemplo, eu hoje acordei muito cedo, às 4:30 da manhã. Olhei pela janela e vi este céu português. Foi como um milagre. Nunca vi o céu tão perto e tão belo, tão adorável. Senti que se tivesse dinheiro compraria uma casa em Lisboa só para ver este céu português. Portanto, estas coisas acontecem. E então, se for com pessoas originárias da cinzenta e chuvosa Grã-Bretanha, elas chegam à Grécia e ficam deslumbradas quando provam as divinais azeitonas de Kalamata, as maravilhosas uvas, quando veem a generosidade das pessoas. Eu lembro-me que a primeira coisa que se faz quando se conhece alguém na Grécia é dar-lhe algo.
But I understand that, for example, I got up this morning very early, 4:30, and I looked out the window and saw the Portuguese sky. It was like a miracle. I have never seen the sky so near and so lovely. And so, not only lovely, but lively. It was an interesting sky, and it was very, very close. I thought I would, if I had money, I would buy a place for the Portuguese sky. So these things may happen, and it happens, of course, if you leave Britain, which is rainy and dark and so on and so forth, and you come down to Greece and you taste the divine olives of Kalamata, or you eat the wonderful grapes, or you see the generosity of people. I remember it as a child. The first thing you do in Greece when you meet somebody is to give him something.
Comida em particular, yes, algo, yeah, para degustar.
I write about it.
You wrote about
the giving hand.
Sim, eu escrevi sobre isso. O meu avô era um símbolo disso. Tinha sempre algo doce com ele para me dar. São também razões para fazer da Grécia um país muito agradável.
Was a symbol. Always he had something sweet in his hand for me. So all that makes Greece a country which is very, very lovable.
Em Portugal é a mesma coisa. E Portugal e a Grécia têm muitas coisas em comum.
Eu sinto isso. E sinto-me muito confortável neste país. É muito bonito.
A conversa com Theodor Kallifatides, autor de Outra Vida para Viver, acaba de ser publicado pela Quetzal. A certa altura aqui lemos: aos 25 anos, quando me interroguei sobre como viveria a minha vida, a resposta que encontrei foi ir-me embora. Aos 75, voltava à mesma questão. Como hei de viver a vida que me resta? Cada vez mais, a resposta parecia ser voltando atrás.
O que significa isto, Theodor Kallifatides? Viver nas memórias?
As memórias fazem parte da nossa vida e são uma parte importante dela.
E tornam-se mais nítidas à medida que envelhecemos?
Exactly, they become stronger, they become like an object of desire. You want to go back to your streets.
Exatamente, tornam-se mais fortes, como um objeto de desejo. É o voltar às nossas ruas, à nossa cidade, percorrer os mesmos cafés, tudo isso. Mas quando o fazemos, percebemos que o que ali tivemos já passou, já não está lá.
But when you go, you understand that what you left is gone, is not there.
It's not the same.
So my
but in your memories.
Mas na nossa memória permanece.
My conclusion is that you cannot go back. I mean, not after 60 years. You can go back probably after 5 years, but 60 years is very long time. But you know, we're not rational. That does not. We know it. But still people try to go back.
Sim, a minha conclusão é que não é possível regressar. Pelo menos não quando 60 anos já decorreram. Talvez consiga regressar a esse passado quando ele foi apenas há 5 anos. Mas 6 décadas é muito tempo. Só que as coisas não são racionais. Nós sabemos dessa impossibilidade, mas tentamos regressar na mesma. Isso criou uma nova classe de imigrantes que vivem no intermédio, metade do tempo na Suécia, metade do tempo na Grécia, e andam para um lado e para o outro. Mas isso não dá para mim. Eu preciso de trabalhar por períodos longos, estar concentrado. Não quero andar nessa forma de vida de um lado para o outro. Eu sento-me à secretária e quero trabalhar durante um ano ou dois.
Working long periods, being concentrated, and I don't want to have this back and forth kind of living. I sit down in my desk and then I want to work for a year or two.
Também cita Philip Roth neste livro: quando as nossas memórias nos abandonam, já não conseguimos escrever. A sua escrita depende das memórias?
Of course it does. And right now I feel that exactly as Roth says, that my memories become more and more faint, like old photographs, you know, once they were bright.
Claro que sim. E neste momento sinto precisamente o que Roth disse. As minhas memórias estão cada vez mais a perder nitidez, como as fotografias antigas, sabe? Um dia eram brilhantes, depois amareleceram e continuarão a amarelecer. E parte disso é porque eu escrevi muito sobre elas. Mas claro que a idade é a idade. Eu não posso contrariar o facto de ter 84 anos e não possuir energia para manter vívidas as minhas memórias como conseguia há algum tempo.
But also age is age. I mean, I cannot change the fact that I'm 84 years old and I don't have the energy to keep my memories alive as I could some years ago.
This is a book.
Este é um livro com muitas memórias, mas é também um testemunho do presente. Outros livros que escreveu e que provavelmente serão publicados em Portugal, Mães e Filhos, é também marcado pela memória vivida. Também O Cerco de Troia, um romance onde os mitos gregos, e a Ilíada em particular, servem de referência para olhar a sociedade grega do século XX ao tempo da Segunda Guerra Mundial. Uma história coletiva de que o senhor fez parte.
I care about some ideas in childhood. The idea of democracy, the idea of equality of human beings, not equality in all terms, but equality, some kind
justice.
Of social justice. And I have, since I have experienced two wars, two very cruel wars, I'm against any kind of war.
É verdade. Desde criança eu valorizo algumas ideias. A democracia, a igualdade entre as pessoas. Não a igualdade em todos os termos, mas a justiça social. É verdade que vivi duas guerras muito cruéis. Sou contra qualquer tipo de guerra. Para falar ou escrever sobre isto, não preciso de memórias, porque é uma questão de pensamento. Afinal de contas, fui toda a vida um estudante de filosofia. Tentei contribuir com o meu pensamento e as minhas ideias para melhorar a vida comum. Claro que sei que isto não é algo nítido, mas não preciso das minhas memórias para isso. É pensamento. É dizer a nossa palavra. Temos agora uma guerra na Europa. O que significa? Devo permanecer calado? Não dizer nada? Eu não tenho memórias desta guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Pergunto-me o que acontecerá quando ela acabar, porque ela acabará um dia. Que Europa teremos nesse dia? Que Ucrânia teremos nesse dia?
Sometimes you have to say your word. For example, today we have a war in Europe. What does it mean? Shall I stay silent? Shall I say nothing? I don't have any memories from that war between Russia and Ukraine. It's not really a war, it's an invasion. I wonder what will happen when this war will end, because someday it will end. And what we have then? What kind of Europe we will have then? What kind of Ukraine we will have then?
Como escritor, Theodor Kalifatides, sente que deve dizer algo sobre esta guerra?
It's my social responsibility, because above everything else, I believe that we're human beings, and as such, we have to contribute. You contribute as a journalist, and now talking about my book was a great honor for me, but you contribute also as a father, as a friend, and all of that constitutes us as human beings.
Sim, porque acima de tudo acredito que somos seres humanos e temos de contribuir. No seu caso, o contributo é fazendo rádio, neste momento falando comigo sobre o meu livro, o que muito me honra, mas contribui também enquanto pai, amigo, e tudo isso nos constitui como seres humanos. No momento em que disser que não precisa de fazer nada, corta um pedaço da sua humanidade. E por isso eu falo da guerra, porque mesmo que não sofra diretamente com ela, alguém está a sofrer, neste momento e no futuro, por causa desta guerra. O que acontecerá se a expansão do recurso ao armamento continuar? Quantas mais armas vão ser compradas? O que vão fazer países pobres, como Portugal ou a Grécia, se tiverem de gastar mais dinheiro em armas em vez de o aplicar em escolas ou na assistência social? Devo permanecer calado? Não, não posso. Faz parte da minha responsabilidade como pessoa social e como ser humano dizer o que penso.
More money for weapons than for school, social care, and so on. Shall I say stay silent? No, I can't. It's my responsibility as a social person and as a human being to speak my mind.
Em tempos recentes, muito similares entre a Grécia e Portugal, durante a crise financeira e social de 2011-2015, para um grego a viver no estrangeiro, no caso, estando o senhor na Suécia, o sentimento de humilhação e raiva causadas pela severidade das sanções económicas impostas à Grécia foi o mesmo que muitos dos seus concidadãos dentro do país exprimiram?
Of course I did. And of course I also spoke about it because it was awful. I don't think that Greece is without a responsibility for the crisis. But to have an economic crisis in Europe today, the most wealthy part of the world, and without any hesitation, say to young mothers, no, there is no medicine for your children, no, there is no food for your children, no, there is no work for you.
Claro que foi. E claro que também falei publicamente sobre isso. Foi horrível. Não acho que a Grécia tenha estado isenta de responsabilidades nessa crise, mas foi uma crise no continente mais rico do mundo. E sem hesitações disseram a mães que não era possível comprarem medicamentos para os seus filhos, nem comida, nem havia trabalho para elas. E ao mesmo tempo aumentaram os preços da eletricidade, da água, de tudo. Decidiram que as pessoas podiam morrer porque deviam algum dinheiro. Que espécie de Europa é esta? A que espécie de seres humanos pertence esta gente? Eu lembrei-me dos panfletos que Goebbels publicou na Segunda Guerra Mundial, onde a Grécia era representada por macacos, em árvores. É isto que é a Grécia? Não. E eu tive de o afirmar. Ok, devemos algum dinheiro. E porquê? Por exemplo, porque nos fizeram comprar armas, porque nos fizeram comprar os vossos aviões, os vossos submarinos. E outras coisas, porque estamos na NATO. Desculpe, fico enervado ao falar disto.
So I remember the pamphlets that Goebbels published in Second World War, where Greeks were like apes on trees. Is this what Greeks are? No. And I have to tell them. I have to tell them, okay, we owe some money, but why? Because you make us buy guns. Because you make us buy your aeroplanes, your submarines, whatever. Because we are in NATO. Sorry, I get upset.
That's in the past.
Isso pertence ao passado, esperamos. Que expectativas tem para o futuro da Grécia?
My expectation is that right now, for example, we have a concentration of capital which has never been so great as it is now. At the same time, we put upon the poor countries more and more things to bear. For example, very, very expensive defense.
Neste momento, temos a maior concentração de sempre de capital num pequeno grupo de indivíduos. Ao mesmo tempo, colocamos em cima dos países mais pobres mais e mais despesas. Por exemplo, com a defesa. E, em simultâneo, destruímos o ambiente. Deixe-me contar-lhe uma história. Estive numa exposição de aviões de guerra, caças. E toda a gente aplaudia e estava feliz e toda a área expositiva estava cheia de querosene. Cheirava a ela em todo o lado. E então eu acendi o meu cachimbo. E todos olharam para mim como se eu fosse um assassino. Então, por curiosidade, perguntei sobre a quantidade de querosene que um caça gastava por segundo. Consegue adivinhar quanto é? Não, claro, eu também não sabia. 5 litros de querosene por segundo. Isso é que é assassino. Assassino. Mas é algo em que todos investem.
Fighters, and everybody was applauding, everybody was happy, and the whole area was full of kerosene, the smell kerosene, and then I light my pipe, and everyone was looking at me as if I was the great murderer of people because I smoked my pipe, and then I was interested, and out of curiosity, I checked how much kerosene, how much petrol uses a fighter plane per second. Can you guess how much?
Not at all.
No, I could not either. 5 liters of kerosene per second on the air. It is madness. And we go on doing that. I believe in a society where human beings are equal in the laws of the country, that they have a fair chance to survive.
Acredito numa sociedade onde os seres humanos são iguais, nas leis do país que permitam condições justas de vida. Mas não acredito que alguma coisa de bom possa vir da concentração de riqueza em cada vez menos pessoas. Acho que um dia isto vai rebentar. Um dia. Não sei se será amanhã ou daqui a 10 anos. Mas um dia, esta enorme injustiça vai originar novos conflitos, novos problemas, novas guerras.
Mas um dia, esta grande injustiça vai causar novos conflitos, novos problemas, novas guerras.
Teodor Kalifatidis, Outra Vida para Viver, a edição Quetzal, Another Life.
Outra Vida para Viver. Se pudesse regressar para viver de facto outra vida, Teodor Kalifatidis, onde gostaria de a viver, o que gostaria de fazer e de ser?
Where do you like to live? What would you like to do or to be?
Well, I think I would live my life in Greece and I would choose the same thing as I do now. I would have studied philosophy and I would write, because I have been writing from the age of 5. The first thing I wrote was during the German occupation in my country. We were living in a little village, and we had a company of Wehrmacht, the German army there. My father was in prison. He was a teacher. My elder brothers were away. We did not know where they were.
Only bem, acho que quereria vivê-la na Grécia. E escolheria fazer o que fiz nesta vida. Estudaria filosofia e escreveria, porque escrevo desde os 5 anos. A primeira coisa que escrevi foi durante a ocupação nazi da Grécia. Vivi anos numa pequena povoação onde estava estacionada a Wehrmacht, o exército alemão. O meu pai Estava na prisão. Ele era professor. Os meus irmãos mais velhos estavam longe, não sabíamos onde. Apenas eu e a minha mãe permanecíamos em casa. E um dia o capitão nazi decidiu executar alguém, um dos habitantes. E ordenou que toda a gente da povoação assistisse ao fuzilamento. Ninguém podia recusar. Todos tinham de estar presentes. Ele queria que servisse de exemplo, está a ver. Então a minha mãe, que era uma jovem mulher, levou-me pela mão. E fomos ver a execução. Perguntaram ao homem se ele queria que lhe vendassem os olhos. Ele disse que não. Ficou a contemplar as pessoas. Ele era nosso conhecido, bem conhecido de todos nós. E então dispararam. Ele não caiu para trás porque estava encostado à parede da igreja. Tombou para diante. E quando o fez, ficou à minha altura e os nossos olhos encontraram-se. Naquele momento, algo me aconteceu. Então, nessa tarde, eu não saí para estar com os meus amigos. Eu sentei-me na secretária do meu pai, ausente, e escrevi algo pela primeira vez. Tinha 5 anos, mas era filho do professor e por isso já sabia ler e escrever. Não sei o que escrevi. Nunca voltei a ler aquele texto, porque quando o meu pai regressou da prisão, muito tempo depois, dei-lhe aquele papel. Ele leu, não disse nada, fez-me um afago na cabeça e foi tudo. Guardou-o no bolso de dentro do casaco. Ali ficou até ele morrer. Ele mudava de casaco, mas aquele texto ia sempre com ele. Eu nunca mais vi o papel. Mas percebi algo que na altura não consegui exprimir, mas mais tarde sim. A imensa liberdade que a escrita nos dá. Tudo o que precisamos é de uma caneta e um pedaço de papel. E o mundo é nosso. Eu nunca esquecerei a sensação de liberdade que aquele momento me deu. Por isso acredito que em qualquer circunstância eu voltaria a escrever. Se essa nova vida fosse possível, claro. Foi a minha escolha de humanidade. Escrever e ensinar.
He could not fall back because he, there was the church of the wall of the church behind him. So he fell forward. And when he came at my hate, our eyes met and something happened with me. So that evening I did not go out to play with my friends. I sat down on my absent father's desk and wrote for the first time something. I was 5 years old, but being the son of the teacher and so on, I had learned to read and write earlier. And I didn't know what I wrote. I have never read that thing again, because when my father came out of prison much later, I gave him that thing, that paper, and he read it. He said nothing. He tapped me on my head, and that was that. And he put it in the inside pocket of his jacket, and he kept it there until he died. He changed clothes, but he kept it there with him. And I have never seen this paper, but I had discovered something which I could not put in words then, but I could do it later. The enormous liberty it gives you. You are there. All you need a pen, a piece of paper. You have all the world in your mind. And I will never forget that sensation of liberty you can have. And that's why I believe that I would write under any circumstances since that happened, of course. I think it was my way to be a human being, to write and teach.
Teodor Kalifatides, o senhor é também poeta. Sabe algum poema de memória que nos possa dizer? Em sueco ou em grego?
In Swedish or Greek?
Well,
bem, sei vários, mas não completos.
Uma parte então.
Há um poema de que gosto muito, de Giorgos Seferis.
One poem that I like very much is by Giorgos Seferis.
Nobel da literatura grega.
Yeah. It's called The Hidden, the Little Bits, and he says with what passion we lived our life and with what with.
Sim. So diz much, algo como com que paixão vivemos a nossa vida, com tantas emoções. Mas a certa altura percebemos que estamos errados na forma como vivemos. E então mudamos a nossa vida. E isto é o que temos de fazer. Temos de compreender que vivemos de forma errada e há que mudar. Porque se continuarmos assim, a comprar armas e a destruir o mundo com a poluição e com as guerras, vamos ao fundo.
And we have to change life, because if we go on like that with arms and all this environment pollution and wars, we'll go down.
Outra Vida para Viver, de Theodor Kallifatides, a edição Quetzal. Efkaristopoli.
Very good.
Efkaristopoli, Theodor Kallifatides, for being at the National Public Radio.
Muito obrigado.
Thank you.
Sonho de Libertar. Música do grego Mikis Theodorakis, na voz da cantora italiana Milva. Está feita a ronda. Assim, obrigado por estar com a rádio. Boa noite.
Ronda da Noite. Com Luís Caetano.